E comigo já está o jornalista Lino Vinhal, bom dia. Hoje não está com boa cara, logo pela manhã.
Não é o que há.
Não me diga que está preocupado com a dia. Falta de população.
Bom é dia. O que há. Bom dia, tudo bem? E bom dia ao Vaz e bom mês de agosto. Bom fim de semana, antes disso, bom mês de agosto.
Este é aquele fim de semana que há aqueles que vêm para começar a trabalhar e outros que são preparadinhos para começar a recarregar a bateria.
É o centro das férias, o grande período das férias agora, com as mudanças que foram sendo introduzidas no calendário escolar, são de 15 de julho a 15 de agosto. É o melhor período em que as pessoas... É o período em que as pessoas mais férias se tiram. Porque tem que vir mais cedo. Não dá para vir em finais de agosto porque as aulas começam cedo. De modo que está tudo bem, um ano normal. Um bocado recatado, as pessoas ainda têm alguns receios. Tem sido um ano que teve em julho e alguns dias de calor intenso, 3 ou 4 dias difíceis.
Disse bem, 3 ou 4 dias, foi o mês inteiro.
Mas depois a temperatura até nem se excedeu muito por aí fora. Está tudo bem. O criador não está zangado com Portugal, creio eu.
Por enquanto.
Deve estar um bocado desiludido com os resultados nos Jogos Olímpicos, pese embora a medalha de bronze não tenha conquistado. Mas nisso é capaz de quando nos encontrar dizer, rapaz, vocês podiam ter feito melhor, porque raio, parecendo que não, 4 anos a gente a preparar-se para uma prova que a gente sabe que não é o centro dela. A gente sabe uma mentira, a gente sabe que o centro dos Jogos Olímpicos não são os resultados esportivos, é aquela ideia que eu quis planear outra vez, é aquela ideia de paz, é aquela ideia de pacificação do mundo, do entendimento do homem, e faz bem. Mas
já que lá estamos?
Já que lá estamos, pelam-se todos para ganhar e tal. E são amadores altamente profissionalizados que ganham.
Volto a repetir essa frase: são amadores.
mas não é entre nós.
É no mundo.
É no mundo inteiro. E então no leste, antigamente, era de um grau de exigência extraordinário. Desde a realidade. As pessoas eram sujeitas a isso. Portanto, é uma adulteração do espírito olímpico, embora a ideia de o homem buscar os seus limites e se tentar superar a si próprio, porque aquela ideia que aqui defendi há dias, eu expus há dias, de tentar ultrapassar os seus próprios recordes, é uma ideia olímpica, essa é uma ideia olímpica, mas desde que seja por métodos normais, digamos, é muito discutível o direito que a gente tenha de dilacerar o corpo. E algumas atividades, sobretudo no campo artístico, deixam sequelas para a vida. Ou então tomando estimulantes que depois também falsificam os próprios resultados que não, e que vai claramente contra o espírito olímpico. Mas o ano está aí, Carlos, e agora vem aí. Vamos pôr a máscara de lado lá para setembro, não é isso?
É o que eles
vamos
dizem,
pôr a máscara lá para setembro, temos que pôr a outra. A nossa, a natural, temos que mostrar a nossa máscara natural, vamos lá embora.
Vamos ver. O grande tema desta semana foram os resultados dos censos. Surpreendeu?
Surpreenderam. Surpreenderam porque houve, em termos relativos, mas surpreenderam porque havia, os censos são 10 em 10 anos, e havia claros sinais, os bichos não dão claros quanto isso, e alguns estudos iam dando conta que havia um abaixamento grande. Eu contava com um abaixamento maior, digamos, da população. Eu receava mesmo que nós viéssemos abaixo dos 10 milhões. E o 10 milhões é para Portugal uma fasquia que nós... sempre se diz, nos últimos 100 anos para cá, que é... Na população, quando somos 10 milhões, andamos sempre nos 10 milhões, somos 10 milhões. Quando forem 9.900, já não somos 10 milhões. Portanto, convém manter a fasquia lá para cima dos 10 milhões. Ainda que nos aguentamos nos 300 e tal mil acima dos 10 milhões, portanto, nós descemos de 2% a menos daquilo que eu contava. Pronto, este é o resultado e eu penso que de grande parte das pessoas estariam à espera de um resultado diferente. No que respeita à Coimbra, e aqui em Coimbra tem para nós um interesse acrescido, porque tendo diminuído, também diminuiu menos do que se esperava e menos do que algumas, digamos, alguns peregrinos da verdade cá em Coimbra gostam de rimar tudo e mais alguma coisa e estavam à espera de um resultado catastrófico, sob o ponto de vista democrático, para o imputar, digamos, para daí tentar tirar proveitos eleitorais, argumentos eleitorais. Para tirar argumentos eleitorais e, eventualmente, proveitos eleitorais. Isto também não se confirmou. Você repare que, segundo o próprio campeão das províncias, dizia na passada quinta-feira, do distrito de Coimbra e da CIM, portanto, estamos a falar do distrito 17, mas o distrito já é uma realidade, não existe, ou 19, incluindo uma ilhada Guardágua, Coimbra é aquele que menos perde. E, portanto, para tirarem agora as culpas às câmaras que lá têm passado, tem mais dificuldade, porque tem que atribuir culpas grandes. Eu recordo-lhe aqui, por exemplo, só falo no 1,8 que Coimbra perdeu, e os 14, por exemplo, que Penacova aqui a 20 km perdeu. Veja a diferença, que foi o concelho que mais...
Estamos a falar em termos de percentagem.
Em termos de percentagem, está a ver. Isso, portanto, Coimbra, apesar de tudo, segurou-se em termos relativos. Porque o problema de Coimbra, e é aqui que os nossos políticos, alguns dos nossos políticos, são, não leva mal que diga, mas são pessoas hoje, digamos, com um grau de visão e um grau cultural que deixa bastante a desejar e depois fazem análises interesseiras, crispadas, a quererem tirar para resultados eleitorais disto e daquilo. Isto faz turpar a prática político-eleitoral de Portugal, faz deturpar dados. Está a ver? Porque cada um depois aproveita de cada realidade aquilo que lhe convém e esquece aquilo que lhe não convém. Mas fazem todos isso. Isso é mau porque altera a realidade. E a realidade é que Coimbra perdeu 1,8, faz-nos falta, mas não perdeu tanto quanto se receava.
Deixa-me só fazer aqui uma pergunta. Coimbra, todos nós sabemos que é uma cidade que tem os seus habitantes e depois tem aqueles que são de fora.
Sim, mas estes que nós estamos a falar, estes 140 mil, é sem os estudantes.
São os estudantes.
E eu devo dizer-lhe que Coimbra tem, em termos de estudantes, tem cerca de 50 mil estudantes. Só na universidade tem 20 mil. E só no Politécnico tem 11 mil, só aqui estamos a falar de 31 mil. Depois você tem um conjunto, no ensino superior, e não estou a incluir neste ensino superior, nem estou a incluir o Miguel Torga, nem estou a incluir a Escola Superior de Enfermagem, por exemplo. E você aqui junte-lhe mais de 2 ou 3 mil, não tenha dúvida. Depois você tem todo o ensino secundário. Você tem a Dona Maria, você tem o Santo Titano, você tem a Brutero, você tem o Colégio Santa, você tem a Silva Gaia, você tem das Flores, você tem José Falcão, você tem isto. Agora, destes 50 mil, portanto, não significa que Coimbra tenha 190 mil em tempo escolar, porque alguns destes estudantes são de Coimbra, fazem parte, já estão nos 140. Alguns destes estudantes já estão nos 140. Mas o problema de Coimbra não é ainda, e nem se resolve, tanto estes 140 mil. O problema do Coimbra é, e aqui é que está a questão, e aqui é que eu gostava de ver os políticos e as pessoas pensantes, líderes, digamos, da nossa comunidade, fixar-se. O que o Coimbra precisa de resolver é fixar os alunos por aqui passam. Está a ver. O que o Coimbra precisa é de fixar que de cada ano que passam aqui, por exemplo, destes 50 mil, imagino que vêm de fora 40 mil. Está a ver? O 30 mil. Precisa é de fixar aí, que desses que passam aí, que todos os anos fixe aqui.
Já que eles cá estão.
Já que aqui passaram, já que aqui formaram, já que aqui namoraram, já que aqui conheceram raparigas jeitosas e rapazes jeitosos, já que aqui beberam umas canecas, já que aqui fizeram outras coisas. Não posso estar aqui a enumerar tudo, não é? Já que aqui passaram e gostaram e amaram, isso não tenho dúvidas nenhumas, que a gente lhe crie condições para eles fixarem. O problema de Coimbra é aqui. Os filhos que Coimbra precisa e precisa são filhos de outros pais. Está a ver? A gente tem que fazer com que os estudantes que por aqui passam e que são filhos de muito boa gente por este país fora, passem a ser agora os nossos enteados, tratá-los com carinho e dar condições para que parte deles fiquem. É esses é que a gente precisa. Não é redobrando as tomadas de Viagra. Não resolvem nenhum problema por aí. Está a ver? Não resolvem nenhum problema por aí. O problema de Coimbra, como Lisboa, Lisboa cresceu e cresce a área metropolitana de Lisboa, cresceu porquê? Exatamente por isso. Pela sua capacidade de fixação. Está a ver? Coimbra precisava de resolver esse problema. Que não é fácil. E como é que isso se resolve? Isso só se resolve mediante emprego. E aqui é que há uma crítica que vem de trás. Eu não dirijo as críticas, eu nunca pessoalizo as críticas. Sempre deixar de dizer que tenho coragem para dizer quando vejo que as funções não estão bem desempenhadas, no meu ponto de vista, também assumo essa responsabilidade. Coimbra, como digo, precisa de fixar esta gente. E para fixar esta gente tem que criar as tais condições. Essas condições passam por um trabalho bem remunerado. E para você ter um trabalho bem remunerado tem que trair empresas. Mas Coimbra tem poucas empresas. Mas eu vou-lhe explicar porquê que tem poucas empresas. Tem poucas empresas porque, primeiro, nunca foi a sua cultura. E aqui há uma influência negativa da universidade. É preciso ter coragem para dizer isto. Claro que eu não estou a falar desta universidade, não estou a falar desta gente que lá está, mas o que se na altura entendia que Coimbra que valia para a sua universidade, tendo a sua universidade, que era uma cidade de serviços, em redor da universidade, e em redor de um hospital grande, de hospitais grandes que sempre teve muita gente que vivia dos serviços, e eu ouvi o presidente de Câmara dizer, não, eu não quero para aqui chaminés, eu quero para aqui serviços. Está a ver, houve sempre esta, esta cultura, e isto deu cabo de Coimbra, que deixou, olha, no meu tempo destruiu, não tiveram morte natural, foram destruídas. Mondorel, onde está hoje o fórum lá em cima, tinha centenas de trabalhadores, até a administração fecharam dentro da foi na altura o único jornalista, em Coimbra também poucos havia, já havia a Diário Coimbra, a conseguir que os trabalhadores ocupantes me deixassem passar para ir falar com a administração. Destruíram a Termec, centenas de trabalhadores. Destruíram a Staco, à beira de 1000 trabalhadores. Ajudaram a destruir a par da administração, porque aqui a administração ajudou muito. Triunfo. Quantos centenas? Posserã, Jamasque, vamos falar de outro assunto? Claro, se quem tem estas unidades todas, depois as mata, porque nenhuma destas, embora umas mais do que outras, teve morte natural, está a ver, foram assassinadas. Foram verdadeiramente assassinadas em nome de defesa de um conjunto de coisas, e Coimbra se deixou morrer. Claro que hoje está-se a refazer, o tecido empresarial de Coimbra está-se a refazer. Nós começamos a ter aqui alguma... Nós temos uma Blue Pharma que só por si é já um sinal altíssimamente positivo. Nós temos uma critical software, o caminho é este, e mais, são duas empresas que em idade fértil, está a ver, é que eu estou absolutamente convencido que ainda vão parir novos investimentos criativos e empresariais por aí fora. Nós temos por aí uma Plural, nós temos por aí, e continuamos com uma Focolia em grande, que faz agora 75 anos, e que aproveito para desejar, para manifestar o apreço pela uma atividade enormíssima, muito honrosa, do Sr. Álvaro Pereira, que foi o seu líder natural. Nós temos uma Fapricela, que pertence ao Conselho de Cantanhida, ela está ali ao lado. Portanto, eu estou convencido que nós, pouco a pouco, lá iremos. Agora, temos claramente que assumir que Coimbra, que é a indústria, não é incompatível com os serviços. O ser uma cidade de serviços e andar aí a minar o coisa para ter em Coimbra, por exemplo, a Direção Regional de Economia, a Direção Regional de Indústria, que não representa nada, Isso nem aquece nem arrefece numa cidade. Estar aqui com as guerras com Aveiro, com as guerras com Viseu, porque a Direção Regional da Economia foi para, a certa altura foi saído aqui e foi para Aveiro, aqui da Rei, aquilo não representa nada. Sabe porquê é que desmovimenta isto tudo? É porque depois são 7 quem iam hoje, porque querem ser o diretor regional. Porque ser o diretor regional dá direito ao carro, e eles andam no carro, e eles poderem sair da porta de trás, dá-lhes um prazer do caraças. Está a ver? E então, se o condutor, se o motorista ainda for um tipo daqueles à antiga, ainda sai primeiro e vai-lhe abrir a porta, eles pelam-se todas. Eles pelam-se todas porque não é o carro. Este carro tem melhores. Eles têm um carro melhor às vezes, até porque o carro do serviço que anda por aí, como subiu com aquele tipo de acidente, até era o carro de ladrão, tinha sido roubado e depois tinha sido apreendido pelo Estado. Está a ver? Portanto, por carros não é pelo carro. Mas o motorista vir abrir a porta atrás, isso para sendo que não realiza essa gente até à quinta casa. Isso, Coimbra passou a vida atrás disso, para não ter nada. Que direção regionais é que tem? Tem a Direção Regional da Cultura? Que direção regionais tem? Agora, precisa é de exatamente trabalho. Nós precisamos ter aqui, o que já tivemos até também, outra que morreu aqui, já eu não sei que era aqui na Estrada de Eiros, que era ligada às confecções, quero que lhe conte uma história até de Bogosa disso. O Mendes Silva fez aí uma recepção ao Mário Soares, com 1000 pessoas, a certa altura, mas impôs, aquele homem sabia muito. Para ir, era 1000, não podia ir mais ninguém, foi no estádio universitário, fez para lá uma comalona, uma coisa enorme para levar 1000 pessoas, mas o traje obrigatório era aquela coisa, não sei como é que aquilo se chama, de que tem asas de grilo, aquelas fatas assim, um bocado de coisa, todas as coisas, e com vestidos de cerimónias para as senhoras, as cunhas para irem para ali, porque aquilo era para a elite, e a elite é pouca gente. Mas muita gente quer ser, está a ver? Está sempre uma fila enorme para entrar na elite. E então, aquilo até tinha passadeira vermelha, desde o da Ponte de Santa Clara, do fim da Ponte de Santa Clara, até à entrada do
Universitário.
Que era como é que aquilo se chama? Aquela tenda enorme, aquela tenda gigante. E então, como não havia aí para se vender tantos fatos de cerimónia dessas coisas todas, nos fins de semana antes, ai, para o fim de semana não estou cá, vou a Madrid, pá, porque eu não encontrei uma coisa à minha medida, uma coisa que eu gosto, tinha que ir a Madrid, tinha que ir para o Porto, tinham que ir para cumprir, para comprar essa roupa toda. Passados uns 8 dias eu fiz uma reportagem ali na Blazer, já me veio agora o nome, agora eu falava, estava aqui ao lado da Blazer, que tinha alugado 400 e tal fatos. Está a ver? Alugado, está a ver? Coimbra é um pouco isto, está a ver? Portanto, alguns dos fatos, algumas das pessoas foram a Madrid buscar o fato, tinham alugado aqui na Blazer. Esta Coimbra é que precisa de ser mais realista, está a ver? Esta Coimbra precisa de ser mais realista e trazer a abrir as portas. E aqui acho que devia fazer mais. E digo isto para a atual Câmara e digo para as câmaras anteriores, digo isto para Coimbra. Acho que deve assumir aqui algo, não leve a mal que diga isto, que eu digo pelo menos com convicção, que tenho razão e com a melhor das intenções, devia assumir aqui um pouco da cultura de chamamento, da cultura de atração que a Cantanhede tem. Quanto mais empresas vierem, tenho 10 trabalhadores ou tenho 1000, são absolutamente fundamentais para fixar, Carlos, cá está, para fixar. Olha lá, não há médicos para o país fora, como você sabe. E sabe porquê? Porque as cidades onde eles formam os fixos são por ter boas unidades hospitalares. Está a ver? Se Coimbra não tivesse hospital, longe vá ao Goiro, muitos dos que se aqui formam e cá ficam, tinham que ir trabalhar para outros lados. Está a ver? Portanto, esta cultura de criar emprego e de fixar os jovens é fundamental, e aceitar que eles só se criam, não, para ser diretor regional de qualquer gaita, só dá para um, portanto não dá para muitos, não resolvemos o problema, e depois criando estas unidades que nos honrem, e estas são empresas que nos honrem, está a ver, de modo que este é que é o grande problema de Coimbra, e então resolvia o problema da sua população, e essa população, por exemplo, é jovem, porque tem, além de ser mais gente, é população jovem, É a população que depois constitui família, é a população que, sim, inverte o sentido da quebra demográfica. E o caminho é esse, quer queiram, quer não. Há até um inconveniente. É que se fixarmos cá alguns dos bons que passam por aí, e passa por aí gente muito boa, alguns políticos de meia tigela têm menos hipótese. Olha, comem do prato.
Mas a leitura que fez, de uma forma geral, aquela ideia que se tinha que as pessoas saem do interior para ir para Lisboa, Porto, mantém-se.
Mantém.
Ou seja, são zonas que foram aumentando.
Vai manter-se por parte das famílias. Isso vai ser em progressão geométrica, porque as pessoas vão envelhecendo e os seus filhos, as suas famílias já estão a trabalhar nessas coisas e não têm qualquer condição depois de tratar deles ali. Tá? Uns vão para os lares, mas as famílias que podem chamam-nos para si. Está a ver. E há muita gente, por exemplo, a sofrer, muito velhota a sofrer em Lisboa, enclausurado num apartamento onde não foi habituado a viver, mas porque os filhos têm-nos ao pé deles, não há outras condições. Porque o problema desse esvaziamento é terrível. Porque Coimbra perdeu 1,8. Lafões perdeu 3.500 eleitores e 30 e tal mil. Está a ver? Nós já estamos a falar. Portanto, não se perdeu muito porque os grandes centros se aguentaram. Vires é o que seu, Aveiro que seu, Leiria que seu pouco, mas que seu 0,4, mas Aveiro que seu 3, tal. Portanto,
conseguiram esse tal ponto de atividade. Tal.
Muito à custa do interior, é verdade, mas por isso é que as terras têm que fixar. E o problema de Coimbra é fixar as pessoas. Em termos figurados, Coimbra, eu se mandasse em Coimbra, a primeira coisa que eu iria fazer era ir à FAP de Rela. Ia à FAP de Rela e comprava 10 mil metros de arame farpado. E eu recercava as aulas, começavam a 7 de outubro, que era como era no meu tempo, agora podem começar em setembro. Começava as aulas numa segunda-feira. Durante essa semana eu punha arame farpado aqui num diâmetro, com um diâmetro, sei lá, de 10 km, à volta de Coimbra, e ninguém sai. Ninguém sai. Que era para que as pessoas fixassem aqui. É o que Coimbra precisa, estou a falar, obviamente, em sentido figurado, a brincar, mas o que Coimbra precisa é criar aqui uma rede, não de arame, mas uma rede de interesse, de preenchimento de necessidades, de atração, que tenha o mesmo efeito que a rede de arame, que chama, deixa entrar as pessoas e depois lhe cria condições para as
prender cá. Sentido, já que falamos de perdas, sei que tem um jornal à frente com mais uma perda para Coimbra.
Tem. Uma vez, você está a falar de Rogério do Parque.
Que fechou portas, não é? Ou vai fechar? Não fechou?
Já
fechou?
Está a fechar. Carlos, e devo dizer, geralmente não se falava muito nisso, porque o Coimbra Tertuliana, os encontros e os convívios eram noutras áreas da cidade. Mas este foi um dos passos mais prolongados e que mais insistentemente tinha tertúlias. Era muito frequentado, era o casal que formou esta casa e que teve um empregado que já morreu e que foi o que marcou durante muito tempo o Jequim, porque eu falo aqui e eles sabem, se me estão a ouvir, sabem muito bem de quem estamos a falar. O Jequim criou uma relação com os clientes extraordinária, depois com uma gerência, marido e esposa, que eram também de uma educação, de uma elegância e trato extraordinária. Aquilo tinha as condições ideais, ficava à frente do parque, recatado, não passava por ali assim tanta gente quanto isso, e quem é que para lá ia? E há gente que foi para lá 20, 30 anos seguidos, era sobretudo camada empresarial, que depois tinha um elevadíssimo sentimento, nenhum leva mal, alguns estão vivos ainda, e os que cá não estão, e tudo gente de muito destaque na sociedade, na capacidade empreendedora aqui em Coimbra. Alguns estão a me ouvir, em melhores condições de saúde, todos velhos, como é óbvio, nem todos. Ainda ali na Câmara um ou dois que não está assim tão velho quanto isto. Mas continuam e têm continuado aí e vão sentir a saudade. Porque era gente que gostava da cerveja. E aquilo juntava-se lá sempre 8, 9, 10, 11, 12 raramente além disso, lá ia aos 15 e tal, mas aqui havia duas coisas, as pessoas 9, 10, 11, 12, as cervejas 20, 30, 40, 50, está a ver, havia a mesa para as pessoas, e havia a mesa para as garrafas vazias, cujo aqui às tantas já também não dava vazão, a trazê-las ainda ia dando, mas levá-las já não ia dando tanto. Gente muito solidária entre eles, gente altamente empreendedora de Coimbra, obviamente não vou dizer ninguém, altamente empreendedora de Coimbra, e que depois tinham um sentimento de solidariedade extraordinário, porque alguns tinham que beber menos, porque tinham que se reservar para às vezes levar outros a casa. Está a ver? Porque a estrada tinha apanhado umas curvas que pareciam que era ao contrário, quando vinham era ao contrário, quando iam era de coisa. Mas conto esta história e com isto saúdo aqui o Mário e a Alina Alves e a memória de Jiquim, porque não tendo sido eu nunca tive o privilégio de fazer parte destas tertúlias, mas estive lá muitas vezes, levados ou por um ou por outro, e apreciei sempre o elevado sentido cívico, corretíssimo, e às vezes com um grande grão na asa, discutia-se ali coisas de Coimbra e tomavam-se ali decisões entre eles altamente importantes para a vida de Coimbra. Um deles uma vez chegou chegava sempre mais, era dos que chegava mais atrasado, saía também mais tarde, trabalhava muito, era dos primeiros a entrar aí e era dos últimos a sair, a entrar aí nas suas unidades de trabalho. E com um bom carro, aquilo a primeira, está sempre cheio, tem estacionamento, a primeira fila é de estacionamento. Depois o pessoal precisa para tratar ali umas coisas, parava em segunda fila também, porque era pouco tempo. Alguns poucos destes que vinham já tarde para a tertúlia não tinham outra solução que não fosse parar em terceira via. E depois, por isso, de vez em quando andavam por aí, depois também se queixavam e aquilo havia sempre nos protestos. Mas a polícia também sabia que estava ali gente importante, estamos a falar de há uns anos e tal, gostava-lhe também meter-se com o pessoal, não gostava muito de incomodar e não causava grandes problemas, mas eu peço-lhe muito desculpa de incomodar o seu carro, um grande carro, tenho que o tirar ali porque o que está lá antes está a tirar. Eu peço imensa desculpa, sou o guarda, peço imensa desculpa, mas eu não tiro o guarda. Mas desculpa, tenho que tirar, porque depois não me faça isso, então, homem, mas eu não tiro, mas não tira porquê? Porque assim, se estiver assim, você multa-me por estar estacionado. Se for pegar no carro, você multa-me por estacionamento e por estar a conduzir bêbado. De maneira que eu não vou. Mas dou-lhe, empresto-lhe a chave. Mas ó, aquele carro eu não sei conduzir, o que é que a gente pode dizer? Está a ver, Carlos?
Era assim. E assim despedimos o mês de julho. Segunda-feira cá estaremos de novo. 8 horas, 30 minutos, programa da manhã aqui na Jornal do Centro. Assim, Lino Vinhal analisou os censos e os resultados apresentados. Não estou maus como estaria à espera, mas mesmo assim que deve levar os políticos a ponderar como cativar, como prender, entre aspas, as pessoas às regiões.